Como é que 2025 está começando para o mercado de trigo? Aqui no Brasil, os negócios ainda estão sendo retomados, os moinhos ainda estão de olho nas oportunidades comerciais que eles poderão capturar nos próximos meses, ao longo desse 2025. Todo mundo está um pouco mais atento ao mercado cambial. O dólar hoje tem um novo dia de baixa, R$6,10. O mercado internacional continua trazendo alguma volatilidade. Como a gente vai cruzar todas essas informações? É pergunta para fazermos agora para Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nesta quinta-feira. Elcio, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, primeira do ano aqui com você no Notícias Agrícolas, que bom receber você por aqui. E olha, Elcio, 2025 parece que promete, viu?
Bom dia, Carla, espero que seja a primeira de muitas durante esse ano. E é um ano para o trigo novamente bastante complicado. A gente já tem de cara um quadro de aperto gigante no abastecimento brasileiro. A nossa necessidade de importação será uma das maiores em função de tudo que nós tivemos relacionado à produção neste ano.
Elcio, isso é um ponto já de preocupação para esse início de 2025. Como é que o ano está começando para os negócios aqui no mercado brasileiro, diante desse dólar alto e dessa necessidade inevitável das nossas importações continuarem acontecendo aqui no Brasil?
A gente tem aí no mercado muito morno, né? A gente já recém retornou dessa virada de ano. É bem verdade também que os moinhos das regiões produtoras já estão bem abastecidos, não há um desespero para abastecimento. Mas quando a gente olha, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, existe uma certa preocupação porque o dólar acima de R$ 6 acabou tirando mais trigo do que se esperava, do que a gente imaginava inicialmente. A gente teve umas movimentações ao longo do último mês, principalmente do ano passado, que a gente viu o mercado internacional pagando mais do que o mercado interno, abaixo da paridade de importação. Como os moinhos estavam internamente com uma certa apatia, e essa apatia, em grande parte, aqui no Rio Grande do Sul, é explicada por uma situação de complicação no mercado de farinha. Os preços caíram, então do trigo internamente, os moinhos começam a equalizar suas contas, mas ainda tem um mercado de farinha que não motiva, não traz um ânimo para os moinhos aqui do Sul irem mais agressivo ao mercado internacional. O que aconteceu foi que começou a ir muito trigo para o mercado, para sair trigo de uma conta que existia sim um saldo exportável, mas começou a sair um pouco mais da conta do que deveria sair, e os moinhos estão precisando começar a se posicionar, os moinhos aqui do Sul, um pouco mais. Só para nortear essas contas de um modo geral, contas mais. Se a gente pegar este ano, o Rio Grande do Sul produziu perto de 4 milhões de toneladas. Os seus moinhos consomem 2 milhões de toneladas. Para o mercado internacional, já saiu mais de 1,5 milhão de toneladas. Sobraria aí um saldo de 500 mil toneladas, porém o Paraná, os estados e outros estados já demandaram cerca de 400 mil toneladas. Aí, se a gente tira o que foi para ração e também o que vai para semente, já é uma conta que vai exigir importação, mesmo pelo Rio Grande do Sul, que é o único exportador, o único estado brasileiro que produz mais do que consome. Então, mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem hoje uma situação que os moinhos já começam a pagar um pouco mais com o mercado internacional, precisam indicar esses preços acima do mercado internacional para evitar que mais trigo saia, assim garantir o seu abastecimento e garantir que terão uma menor necessidade de importação. Por que que isso pesa para a formação de preços, Carla? Quando a gente pega hoje, números de hoje, para fazer uma conta de paridade de exportação, que é quando tem excesso e está saindo trigo, o produtor gaúcho teria que vender em torno de 1.200 para competir com o produto lá no mercado internacional. Se a gente estivesse numa necessidade de importação, aí essa conta garantiria um preço de 1.500. Então, de 1.200 para 1.500, nessa questão de estar tá sobrando e estar tá faltando trigo para precisar trazer de fora, faz uma conta, com certeza, pesa muito para os moinhos aqui da região, que competir com paridade de importação, vender os excedentes de farinha que o Rio Grande do Sul produz para outros estados, a esses preços de paridade de importação, é bastante complicado. Foi o que aconteceu do ano passado e praticamente deixou os moinhos daqui fora do mercado nacional. Se a gente muda essa conta para o Paraná, aí do Paraná já é evidente. A gente tem uma produção em torno de 2,4 milhões de toneladas e uma demanda, se a gente já coloca aí para consumo, o que consome para semente e moagem, de mais de 4 milhões de toneladas. Então, certamente o Paraná terá a necessidade de buscar além das suas fronteiras entre 1,6 até 1,8 milhão de toneladas para manter a moagem alta de 2 acima de 2,8, estado do Paraná, maior moageiro. Então, tudo isso para dizer, cara, que a gente tem uma situação que é apertada. A gente tem principalmente o câmbio pesando muito. Câmbio acima de 6 é o que sustenta os preços que a gente tem agora e sustenta a percepção de que, mantido essa situação de mercado de câmbio acima de 6, mesmo com a Argentina mais presente, a sinalização, especialmente a partir de março, é de preços mais firmes para o nosso mercado brasileiro.
Bom, Elcio, como é que a gente avalia essa oferta mais enxuta da perspectiva do produtor? Porque, pelo que eu estou entendendo, a gente tem de fato uma oferta mais escasseada, a gente tem um volume mais ajustado e uma demanda bastante presente. A gente está falando aqui de números muito apertados entre a oferta e a demanda nesses principais estados, se a gente olha para esse complexo do trigo. Como é que o produtor entende isso? E depois pensando que ele teve algumas frustrações de safras consecutivas aí nos últimos anos aqui no Brasil. Apesar disso, ele enxerga esse mercado como uma oportunidade, de repente, de ampliar um pouco da sua área na próxima safra, investir um pouco mais em tecnologia para aumentar, trazer um incremento de produtividade, ou as memórias ainda estão muito frescas na mente e no planejamento do produtor brasileiro para ele tomar decisões como essa, apesar dessas oportunidades.
Claro, o que que a gente vê, Carla? O produtor normalmente vai decidir o seu plantio quando, no momento que tiver essa decisão, ele vai olhar muito para os preços e com os patamares de preços que estão oferecendo naquele momento de plantio, acaba motivando ou não essa ida para o trigo. Aí a gente tem que levar algumas particularidades. Se a gente pega região dos Campos Gerais paranaense, grande parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não existe uma outra cultura que compete tão forte com o trigo, e aí a área plantada não tende a sofrer grandes alterações. O ano passado caiu no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, caiu porque não tinha semente suficiente, senão não teria caído tanto. Então, se a gente percebe uma visão mais da situação dessas regiões que não competem com o trigo, antecipando, não compete com o milho safrinha, principalmente com o milho safrinha, essas regiões que eu falei, elas deverão ter algum incremento de produção. Porque o produtor tem uma tendência dos preços subirem, conforme a gente falou nessa contextualização de mercado, de câmbio e de abastecimento interno. O mercado internacional também não traz grandes oscilações que possam ou fazer essa recuperação no Brasil não ser mais clara. Então, tem uma sinalização de que os preços estarão melhores, né, no momento do plantio, até mesmo do que do ano passado, e terá uma maior disponibilidade de semente do que tem no ano passado. Então, esses estados tendem sim a ter recuperações da área plantada. A intensidade dessa recuperação vai depender de quantos preços ou de quanto se estará se remunerando no, na hora dessa decisão. Quando a gente vai para a metade mais norte do Paraná, para Goiás, para Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, enfim, todos os demais produtores onde é possível o plantio do milho safrinha, aí a briga vai ser com o milho safrinha. E a gente sabe que o preço do milho está bastante elevado, tem uma situação de aperto, e aí vai ser mais complicado o trigo recuperar a área que já perdeu ano passado, em parte com o milho safrinha, perdeu para o clima ano passado, mas é mais complicado. Vai depender muito de como vai estar essa relação de preços milho e trigo. É bem verdade também que essa decisão é um pouco antecipada, porque o milho safrinha se planta antes do trigo. Então, o que a gente vê para a gente começar a antecipar é que a colheita da soja, de um modo geral, que vai definir o momento que a janela de plantio para o milho safrinha e, consequentemente, para o trigo, a colheita da soja não tem grandes atrasos. Mato Grosso do Sul um pouco mais atrasado, mas não é a região que produz trigo. Então, as regiões que produzem trigo não tem nenhum empecilho que. O que que a gente tem que levar em consideração? Se a soja atrasa, empurra o milho safrinha muito para perto das geadas, e aí o produtor pode pensar: não vou arriscar no milho safrinha, eu vou esperar para plantar trigo, então tem a condição, essa condição de atraso da soja acaba determinando se o cara vai plantar o milho, ou o milho safrinha, ou o trigo. É mais uma questão para se colocar. Por enquanto, a gente não tem uma ideia ainda formada do que vai ser a área plantada com trigo na próxima temporada. Mas a minha percepção, que já colocado aí as ideias e questões climáticas que influenciaram o ano passado e também, claro, vão depender deste ano, mas eu acredito, eu sou um otimista para o trigo sempre, mas que a gente deve ter alguma recuperação de área assim para o trigo na próxima temporada.
Eu te pergunto isso, Elcio, porque o produtor ele vai fazer essas definições justamente nessa sequência. Vai fazer as definições, não, mas vai tomar efetivas decisões nessa sequência da soja e justamente essa condição climática pesando aí nessas decisões. Mais do que isso, como é que essa questão cambial, porque se a gente está falando de preços sustentados pelo dólar, quando a gente olha para o dólar, inevitavelmente pensar em custos mais altos vai vir também à tona para o produtor. Como é que o produtor está enxergando essa condição cambial quando a gente pensa em custos de produção para o trigo?
Muito bem observado, Carla, porque isso conta também já para este ano. Este ano foi um ano. Se a gente pensar sobre que questão climática foi complicada, mas se a gente pensar só sobre a ótica cambial para o trigo foi muito bom, porque o produtor montou um custo de produção, os insumos todos de produção foram importados no momento em que o dólar estava lá de 4,90 a R$ 5 na relação cambial. E a venda desse trigo, que teve um custo de produção montado em torno de 5, está sendo acima de 6. Isso para a formação de preços é muito vantajoso. Lembro sempre que quando a gente está falando em formação de preços, em dinâmica de formação de preços, tem que ter sempre em mente o tripé que forma preço, que é preços internacionais e câmbio. Os preços internacionais convertidos pelo câmbio vão chegar no mercado brasileiro. E a terceira perna desse tripé é o abastecimento interno. Nós temos um abastecimento interno de escassez, quer dizer que vamos precisar importar mais. Quando se importa mais e se paga por essas importações, convertendo para um dólar mais alto, a gente tem preços mais atrativos. Isso fecha a janela do ano passado para uma visão que, para não só em termos de preços, mas para rentabilidade, para a margem do produtor, são os melhores momentos que o câmbio ajuda. Compra insumos mais barato e vende o trigo, vende o produto mais caro. Para a próxima safra, é muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer em termos cambiais. A gente tem câmbio caro que vai encarecer o preço dos insumos. O que a gente vê historicamente é que, se mantiver o mesmo câmbio do momento do plantio até a venda, um câmbio semelhante, ainda a vantagem é na hora de vender o trigo, porque o preço final do trigo certamente vai ser um preço que é superior ao custo dos insumos. A lógica é essa, né? Senão não compensaria plantar. Então, multiplicando pelo mesmo fator cambial, digamos
Sim.
assim parecido, por um câmbio parecido, a vantagem lá no final pesa. A grande preocupação que existe na hora de formar um custo de produção mais alto em função desse dólar é que, de repente, a gente tem uma situação de o câmbio inverter e, ao contrário dessa safra, por exemplo, montar um custo de produção a 6 e vender o trigo com câmbio a 5, aí seria negativo.
Tá. Elcio, como é que essa questão cambial ela chega nos demais players desse mercado? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa nesse dólar alto, e você trouxe isso no começo da sua fala, isso traz também uma competitividade maior para o produto brasileiro. Agora, se a gente pensar nos demais players, como é que a gente entende o atual momento do mercado internacional? E olhando, primeiramente, eu sei que você tem domínio completo desse mercado, então olhando para a Argentina, por exemplo, que é a nossa principal origem ali, e quando a gente pensa nessa conexão e vivendo o contexto que a Argentina está vivendo também, e partindo dela para entender os demais players, como é que está o mercado global e internacional de trigo?
Perfeito. Vamos focar um pouquinho na Argentina. Antes, só dando um passinho mais atrás, falar um pouquinho da situação global, que a gente vê os preços de Chicago e Kansas muito fracos. Essa fraqueza, ela é ainda também tem uma questão cambial, essa questão do dólar norte-americano. Se a gente pega o index dólar, que é um índice de dólar em relação a uma cesta de moedas, de setembro para cá, o dólar valorizou 9%. E se a gente pega no mesmo período, a elevação do trigo foi de 16%. Então, se a gente está falando de inflacionamento gerado pelo dólar, no caso, deflacionamento, porque o dólar valorizou, um dólar mais valorizado nos Estados Unidos obriga os preços internos reduzirem para manter a competitividade. Então, se a gente pega essas oscilações, mais da metade dessa queda que a gente viu no mercado internacional na questão norte-americana seria por um fator mais financeiro. E daí tem toda aquela situação de incertezas geopolíticas da sucessão aí agora com o início do governo Trump, que não se sabe muito bem como será essa relação com outros players, enfim, compradores de mercados das commodities agrícolas. Tudo isso tem achatado os preços. Mas o contexto geral mundial ainda é um contexto de aperto. Esse aperto passa principalmente pela Rússia, que já vendeu muito trigo e terá pouco trigo para vender no seu segundo semestre. Se a Rússia, que é o segundo fornecedor de trigo para o Brasil, tem pouco trigo e preços mais elevados, aí sim a gente chega na Argentina e um ano em que o Brasil deve ficar muito, comprar muito trigo argentino. E claro, tem uma interdependência. O ano passado, a Argentina vendeu 7,5 milhões de toneladas, o Brasil comprou quase 60% desse volume. Este ano, o saldo exportável argentino, acho que essa é a principal conta. Ano passado, venderam 7,5, não venderam tudo, sobrou estoques. E considerando esses estoques que sobraram do ano passado e a produção deste ano, que é uma produção em torno de 18 milhões de toneladas, a Argentina tem mais de 12 milhões de toneladas, muito mais trigo para vender. Então, o Brasil vai comprar trigo da Argentina. A Argentina vai ter que colocar, além do que vender para o Brasil, trigo para o mercado em outros concorrentes, em outros players, em outros mercados, na verdade. Mas tem trigo suficiente da Argentina para vir para o Brasil. Hoje, o trigo argentino é o mais barato do mundo, se a gente compara entre os grandes exportadores. E aí vai depender muito da evolução do comércio argentino. Um trigo argentino muito barato pode atrair compradores. A China hoje pode estar liberada, né? Liberou a compra de trigo da Argentina. Pode trazer uma maior demanda lá para fora e isso elevará os preços aqui da Argentina. No caso da Argentina, que vai refletir no Brasil, tem essa safra maior, os preços hoje também estão naquilo que a gente pensa que serão os menores que a gente vai ver. Há uma tendência de recuperação na Argentina também. E aí, claro, mesmo tendo disponibilidade, a gente vai ter esse abastecimento da Argentina, mas a questão é a quanto chega esse trigo argentino no Brasil. Se a gente conta assim, seriam hoje para o comprador os melhores momentos, os preços mais baixos. A tendência clara da Argentina também é de recuperação dos preços ao longo da temporada. E aí a questão cambial, mais uma vez, conta. Vamos comprar mais trigo da Argentina. Trigo russo no primeiro semestre deve ser raridade. No segundo semestre, depende de qual vai ser o tamanho da safra, da Rússia e de quanto vão estar os preços argentinos. Mas, por enquanto, sim, os nossos parceiros argentinos têm muito trigo para vender e o Brasil, com certeza, vai trazer, os maiores volumes de trigo que a gente vai trazer, com certeza. Na verdade, mais do que o normal, né? A gente vai ter mais presente neste ano do que o ano passado, que há 2 anos que teve muito trigo russo. Este ano, pelo menos até o final, até julho, agosto, vai ter muito trigo vindo da Argentina, muito pouco trigo vindo da Rússia, dos Estados Unidos e Canadá.
Elcio, essa menor oferta vinda da Rússia, ela é uma consequência efetiva de questões climáticas? Teve uma preocupação ali com o impacto do clima adverso sobre as lavouras russas? Ou tem mais algum fator que pesa, como, por exemplo, o próprio conflito ainda com a Ucrânia? Esse ainda é um fator que tem espaço de fazer com que os preços dos mercados internacionais eles tenham essa volatilidade maior, não só pela questão efetiva de produção, de oferta e demanda, mas também por questões logísticas, por exemplo, esse é um fator que ainda tem vida forte no mercado?
Sim, a questão logística sempre pesa, especialmente nesse final virada de ano. A Rússia costuma vender menos por questões, enfim, de portuárias, os mares, alguns portos têm mares congelados, enfim, tudo isso acaba impactando. Mas nessa temporada especificamente, a questão é fundamental. Só para a gente colocar em números, o ano passado a Rússia tinha 56 milhões de toneladas para vender. E até dezembro tinha vendido desse total 26 milhões de toneladas, ou 48%. Na atual temporada, a disponibilidade, o saldo exportável argentino de 56 caiu para 47, tem uma queda de 9 milhões. Por outro lado, o volume já negociado pela Rússia se elevou nessa temporada para 29 milhões de toneladas. Ou seja, 62% do trigo que a Rússia tinha disponível já foi vendido no mercado internacional. Para ficar bem claro, a Rússia começa o seu ano comercial em julho e vai até junho do próximo ano. Então, a gente tem esses próximos 6 anos com pouco trigo no mercado internacional. Para evitar um desabastecimento interno, para evitar inflacionamento interno, o governo russo já elevou as suas tarifas de exportação. Quando se eleva a tarifa de exportação, é para segurar trigo internamente. Então, ao contrário do que aconteceu no passado. O ano passado tinha mais da metade da safra para vender nos últimos meses da temporada. Os preços da Rússia despencaram. Neste ano começam a subir e a tendência é que continuem bastante firmes até o final dessa temporada. Olhando para a demanda, é isso, né? Tem menos trigo disponível na Rússia e a Rússia tinha menos trigo para vender e até agora, até a primeira metade do ano comercial, vendeu mais. Ou seja, dos últimos 6 meses, teria que reduzir as vendas em quase 12 milhões de toneladas em relação ao que foi vendido no ano passado. Só se faz isso elevando as cotações e saindo de mercado, o mercado interno pagando mais do que o mercado internacional, é isso que está acontecendo. E também já começa, claro, desde que a gente peça 25, 26, o mercado começa a olhar muito para a questão climática, que também as lavouras russas, até a semana passada, tinha 37% das lavouras em condições ruins, safras de inverno, o trigo de inverno russo com quase 40% em condições ruins, e trigo inverno 90% da safra russa. Então, muito complicado. O player Rússia, que é o grande fornecedor do mercado global, é aquele país que mais tem trigo para vender, tem um ano 24, 25 de ajuste, então os preços lá vão ficar mais altos. E para 25, 26 é tudo muito indefinido, mas já começa também uma perspectiva que novamente a Rússia não terá tanto trigo para vender quanto teve na temporada passada.
Elcio, como é que estão suas expectativas para o relatório do USDA de amanhã, o 1º de janeiro, o 1º de 2025? Esse relatório de janeiro é um relatório que costuma ser importante para o mercado de trigo, justamente para entender como é que esses ajustes de estimativas vêm, ou os próximos meses deverão ser mais intensos em mudanças para os números do trigo?
Esse relatório traz três números principais. O primeiro é aquele relatório geral, né, de oferta e demanda nos Estados Unidos, no mundo como um todo, para 24, 25. Esse não tem grande novidade. Existem ainda alguns ajustes finos que o USDA não fez em relação à produção. A própria produção brasileira e o quadro de abastecimento brasileiro está um pouco defasado. O quadro argentino também alguns ajustes. Mas se a gente olha essa questão de oferta e demanda 24, 25, os últimos países que colhem no mundo e com relevância são a Argentina e a Austrália. E também já estão com essas suas colheitas muito bem definidas. Então não deve ter grandes alterações no que está relacionado à oferta e demanda 24, 25, a menos que haja talvez algum incremento de demanda nos Estados Unidos, porque está roubando um pouco desse mercado russo. Aí você mantém a oferta e exporta mais para os Estados Unidos, os estoques norte-americanos poderiam cair. Isso é uma possibilidade que a gente tem para este ano. Os demais números estão bem alinhados. Outro número que tem nesse relatório é dos estoques trimestrais. Não é um número muito importante, é um número esperado que seja maior do que ano passado, porque a produção foi maior e as exportações até agora não aumentaram na mesma intensidade que a produção aumentou. Então é normal que os estoques sejam maiores. E aquele que eu considero que seja o dado que pode impactar mais no mercado é a primeira indicação do USDA para área plantada e produção de trigo de inverno. Esse sim pode ser um número deve ser um número bastante importante. O mercado, de um modo geral, espera uma manutenção praticamente da produção de trigo de inverno neste ano, da área plantada, perdão, deste ano, em relação ao ano passado. Se a gente olha por essa fraqueza que a gente tem nos preços nas bolsas norte-americanas, às vezes dá o sentimento que fica que nós poderíamos ter um aumento de área um pouco mais expressivo, o mercado está apostando praticamente nessa manutenção. É verdade também que as lavouras, a qualidade das lavouras este ano, de inverno dos Estados Unidos, estão melhores que no ano passado. Mas basicamente são esses os 3 pontos que o USDA traz amanhã. Vamos aguardar, principalmente esse último número aí pode trazer alguma novidade.
Elcio, na Bolsa de Chicago, os preços estão trabalhando ali entre 5 dólares e 30 até 5 dólares e 70 nos contratos mais negociados. Esse é um patamar estabelecido, é dentro desse intervalo mesmo que as cotações tendem a trabalhar nesses próximos meses, ou você acha que o mercado pode alçar outros níveis? Quais são suas projeções para esse caminhar dos preços, para esse intervalo em que as cotações vão trabalhar?
Meu sentimento é que esses preços estão muito achatados. A gente teve preços que caíram durante a safra, isso é normal. Buscaram preços durante ali em agosto, julho, agosto, que é quando está o pico da colheita nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Nós tínhamos preços semelhantes aos de agora. E os preços recuperaram, tiveram uma certa recuperação, que foi ali de setembro até início de outubro, e depois voltaram a cair. Quando a gente olha essa última queda, ela vem acompanhada por uma questão financeira, a gente falou do dólar, das incertezas geopolíticas, da questão Trump. Também a gente vê os especuladores saindo de commodities agrícolas, saindo do trigo especificamente, e até aumentando quando especulando mais em contratos vendidos, ou seja, pensando mais em queda. Então parece que tem uma pressão financeira muito forte, porque fundamentalmente falando, o trigo deveria estar subindo. A gente está na entre-safra do Hemisfério Norte, a gente tem uma safra nova ainda de inverno bastante indefinida. Então, o meu sentimento é de que nós tenhamos esses patamares agora como um suporte muito forte e com tendência nesses últimos meses da temporada de alguma recuperação. Não vejo como o trigo ir muito abaixo do que está, fundamentalmente falando, a menos que a gente tenha alguma coisa que vem do exógeno aos fundamentos de geopolítica e, enfim, dólar, essas questões que vêm achatando. Mas mesmo assim, o meu sentimento é que nós estamos aí em patamares muito próximos ao piso das cotações para essa temporada 24-25, que vai até maio de 2025.
Bom, é o seguinte, quero muito te agradecer por começar o ano conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como você falou, né, que seja a primeira de muitas, tenho certeza de que será. E claro, as suas análises sempre impecáveis, né, cobrindo todas as frentes. Muito obrigada, viu, Elcio? São sinalizações importantes para o produtor tomar essas decisões que estão pela frente, como a gente acabou de comentar. São decisões importantes e são decisões que vão ter essas suas particularidades, né? Onde a briga for com o milho safrinha vai ter um resultado, onde for com outras culturas de inverno vai ter outro resultado, enfim, tem decisões importantes aí para o produtor colocar no seu radar nos próximos meses, né?
Sim, mais um ano bastante complicado. É importante estar sempre atento a informações. O mercado pode mudar muito rapidamente. Estar atento não só nas perspectivas, mas no realinhamento que o mercado vai tendo é muito importante. Por isso, aqueles clientes da Safras Mercado estão sempre bem atendidos, acompanhando a nossa plataforma Safra. Sempre faço o convite para quem não conhece ainda acessar a nossa plataforma. E ademais, claro, Carla, é um prazer sempre falar contigo. 2025 vamos estar juntos com certeza. Agradeço a todos aí pela atenção e voltamos a falar.
Obrigada, Elcio. Um abraço para você. Bom restinho de semana. Até a próxima, meu amigo. Até mais.
Abraço, até mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, as notícias são importantes e até este momento positivas. É copo meio cheio para o mercado do trigo. Os preços no mercado brasileiro devem ficar sustentados. Tem apoio da demanda, tem apoio do dólar, tem os moinhos voltando aos negócios aos poucos. E como o Elcio falou, 2025 ainda está começando para estes compradores. Os negócios pontualmente vão sendo retomados, mas com boas perspectivas. É a tendência, palavras do Elcio Bento, análise de Elcio Bento. Essa perspectiva de preços sustentados no Brasil. Apoio do dólar, apoio da demanda, enfim, do quadro geral. Lembrando que nós temos uma oferta mais enxuta aqui no Brasil também de trigo de qualidade, de trigo de uma forma geral, mas de trigo de qualidade depois dessas frustrações de safras. Então, o que isso vai indicar para o produtor fazer a sua próxima temporada? Ele vai dividir área com milho safrinha? Como é que ele vai dividir isso com as culturas de inverno, ademais ali ao lado do trigo, as que se avizinham? Então, tudo isso precisa estar na conta. O custo de produção inevitavelmente vai ser mais alto. E a quanto vai vender o produtor esse trigo? Em qual cenário cambial? Tudo isso precisa estar na sua gestão. Vamos ver como é que os preços estão se comportando na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, mercado em andamento. Então, nós temos para o contrato março 5 dólares e 34 centes por bushel, 1,5 de baixa, mesma queda para o maio, que tem 5,47. O julho, 1,25 de perda, 5 dólares e 55 centes por bushel. E no setembro, são 5 dólares e 69, 1,5 de queda também. Olhando para esses preços, vemos que as cotações mais alongadas, elas estão mais altas, o que mostra ainda essa preocupação do mercado com a oferta. Portanto, mais adiante, menos oferta e menos trigo russo chegando ao mercado. A Rússia, que é o principal fornecedor de trigo para o mundo no mercado global. Então, isso também está na conta e o mercado vai se ajustando. Amanhã tem relatório do USDA para o mercado do trigo. Esse ajuste não vai ser diferente. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre, claro, o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, a gente vai concluindo por aqui esse boletim, mas já já Letícia Guimarães assume a bancada para te trazer as informações do mercado do boi gordo. É um instante só. A gente volta já já. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.